Boa noite, nossos ouvintes. Bem-vindos aqui ao Observatório Multipolar, tendo seu primeiro episódio 2024. Aqui estamos estreando já a quarta temporada do programa. E hoje vamos abrir essa nova temporada com um convidado mais que especial, que já é veterano aqui do nosso canal, professor Rodolfo Laterza, que já está aqui pela terceira ou quarta vez, se não me engano. Aqui vamos comentar hoje sobre a atualização aqui dos eventos que estão acontecendo ali no fronte ucraniano. E mais do que uma simples atualização de notícias, né? Uma avaliação de peso aqui, avaliação em profundidade, né? Sobre o impasse ali que o lado ocidental ucraniano se colocou nessa guerra de procuração travada contra a Rússia. Eu vou fazer aqui antes os nossos agradecimentos aos ouvintes e os pedidos de sempre, pedidos especiais, pedir para que se inscrevam no canal, acompanhem aqui as redes da Nova Resistência, nossos aliados, que estão aqui linkados na descrição, e fiquem atentos ali à campanha de financiamento, dos novos lançamentos da editora Asreg. Estão todos aí, os links ali na nossa descrição. E, claro, pedimos a todos que possam contribuir eventualmente com o nosso canal, que enviem aí um superchat, que enviem uma ajuda aqui para impulsionar o nosso algoritmo na plataforma. Passo a palavra ao Rafael Machado para fazer suas considerações, antes de passar ao convidado.
Perfeito, muito obrigado, Lucas. Seja bem-vindo, professor Laterza, nosso amigo aí, companheiro, que volta e meia, sempre que possível, sempre que consegue, vem aqui, une-se aqui conosco, para que a gente possa fazer uma leitura de um evento, né? Não só esse, mas do principal evento, nessa fase de transição geopolítica, ficará registrado aí nos livros da história, penso eu, daqui a um século. Quando se estiver falando do momento atual, vai ser vai ser em analogia, por exemplo, à queda de Constantinopla e outros grandes períodos de transição internacional, a queda do Império Romano do Ocidente e por aí vai. Então, assim, é por isso é importante a gente estar sempre fazendo essa atualização. E eu penso que o doutor Laterza é um dos melhores analistas militares brasileiros da atualidade, é certamente um dos que tem um trabalho mais rigoroso, que tem realmente faz um trabalho assíduo de acompanhamento dos fatos dia a dia, semana a semana, como eles se desenrolam, para poder fazer ali isso de uma maneira, não que ele é aí uma pessoa acima do bem e do mal, mas tendo rigor, né? Porque mesmo independentemente de opiniões pessoais, para que a gente possa de fato ter um conhecimento útil, ele tem que ser um conhecimento desapaixonado, né? No sentido de que visa ali ver a realidade. Porque mesmo que seja algo que não nos agrade, para que a gente possa lidar, a gente tem que ser honesto, né? E isso é que a gente percebe aí no trabalho do doutor Laterra, trabalho que a gente conhece não apenas através de lives, de texto, também do livro que ele e o professor Cabral nos enviaram, a gente pôde ler, e ali você tem o desenrolar, né, dos fatos, tal como as coisas foram se desdobrando desde o início da Operação Militar Especial na Ucrânia, e também um pouco antes, as suas raízes, até aproximadamente ali a ofensiva, até mais ou menos ali um pouco após a queda de Bakhmut, o início da ofensiva ucraniana, aquele período ali. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, seja bem-vindo, doutor Laterza.
Muito boa noite, obrigado a Rafael Machado e ao professor Lucas Queiroz, vocês me convidarem. Admiro muito o trabalho do Observatório Multipolar e do Nova Resistência, o trabalho especificamente de vocês e demais da equipe. É um trabalho de grande serviço favorável para a construção de um conhecimento qualificado e embasado dos desafios geopolíticos nacionais e mundiais, e, portanto, para mim é uma honra e uma gratidão eu aqui estar. Muito obrigado.
Nós agradecemos, a honra toda nossa em receber o senhor aqui, uma grande presença aqui no nosso canal. Espero que continuemos fazendo várias lives conjuntas ao longo desse ano 2024. E, bom, escolhemos aqui um tema de uma forma bastante ampla, né, para abordar as atualizações, as novas análises aqui necessárias sobre os eventos ocorrendo ali na Ucrânia. Vamos passar aqui uma pergunta inicial, uma rodada de conversa. Nós tivemos recentemente ali em dezembro, pronunciamento do Ministério da Defesa da Federação Russa, de que o principal objetivo das forças russas ao longo de 2023 era o de travar, né, de atrapalhar os planos ucranianos, atrapalhar a contraofensiva, neutralizar os objetivos ucranianos dessa contraofensiva. E, segundo a avaliação do Ministério da Defesa Russo e de diversos analistas, né, esse objetivo foi alcançado. A Ucrânia não conseguiu alcançar suas metas e houve uma grande desestabilização do que havia sido planejado para essa contraofensiva, que nós sabemos foi muito esperada, muito aumentada pela grande mídia, por aí vai. Então, nós tivemos ao longo do ano de 2023, né, essa queda, né, dos planos ucranianos. Havia a expectativa da contraofensiva e essas expectativas não se cumpriram. E agora começamos 2024 com esse cenário pós-fracasso da contraofensiva ucraniana. Então, gostaria de passar para o senhor, ouvir sua avaliação, né, o que esperar desse cenário e como se encontram agora as forças de ambos os lados, né, começando esse novo ano?
É uma excelente pergunta, professor Lucas. É importante destacar o seguinte: tudo nós precisamos remeter ao realinhamento político-militar estratégico estabelecido em outubro de 2022, com a assunção no comando comandante supremo das forças russas no teatro de operações da Ucrânia, com Sergei Surovikin. Sergei Surovikin, ele fez uma opção adequada, tecnicamente correta, pela criação de uma abordagem de defesa estratégica, de defesa ativa estratégica, baseado fundamentalmente no âmbito de uma defesa elástica, a qual a função principal seria o quê? É comprimir as linhas do perímetro operacional, criar zonas de segurança situadas com zona de amortecimento e estabelecimento de camadas de linhas de defesa, justamente porque já se previa um forte ataque, uma forte ofensiva ucraniana, que recebeu cerca de 120 bilhões de dólares só para essa ofensiva deflagrada em 4 de junho de 2023. Precisamos lembrar que foram cerca de 700 tanques MBTs e mais de 1.500 veículos blindados de diferentes modalidades, APC, veículos de transporte de tropas, AFV, veículos de combate à infantaria, mais cerca de 562 lançadores de sistemas de defesa aérea e uma pleiade, uma gama de família, desde o Hawk, passando pelo Crotale, passando pelo Aspid, pelo Iris-T, pelos Nasans noruegueses e pelo Patriot, em dois modelos, o PAC-2 e o PAC-3. Além disso, um treinamento de 100 mil homens, que compuseram o 9º e 14º Exército, dentre as quais as tão alardeadas Brigada Marum e Jäger. Então, o Surovikin pensou de forma correta, isso não foi uma inovação, mas parece que nesse mundo pós-moderno se esqueceu milênios de história militar, que o objetivo no conflito armado é destruir o inimigo, sua vontade de combater, estabelecer o quê? Uma vantagem na sustentabilidade de médio e longo prazo em relação ao esforço de guerra. A resistência, portanto, à ofensiva ucraniana iria criar um impasse operacional estratégico para a OTAN e para a Ucrânia, justamente porque todos esses meios operacionais, todos esses sistemas de armas, todos esses recursos não teriam condições, não apenas o Estado ucraniano, mas a mesma OTAN, de estabelecer no mesmo nível se houvesse essa derrota, esse fracasso dessa contraofensiva. Portanto, pensemos justamente nessa defesa ativa e defesa móvel que foi estabelecida a partir de 4 de junho. As forças russas cederam o terreno justamente ali no eixo de Zaporizhzhia, formando kill zones, zonas de matança. Primeira zona de matança, perto de Staromayorsk, na parte ali de Urozhaim. Só para tomar Staromayorsk, que é um povoado de 800 habitantes, os ucranianos perderam 7 mil homens. 7 mil homens. E no caso, os russos cediam o terreno, retraíam, concentravam a linha de defesa, formando um cinturão de ATGMs, ou seja, de sistemas antitanque, conjugado com drones de reconhecimento e ataques de artilharia e muito fogo de contra-bateria através do Lancet-3. Isso exigiu que as forças ucranianas tivessem que recuar os seus sistemas de artilharia muito à retaguarda, impedindo, portanto, barragens de artilharia e saturação de área, tal como houve na ofensiva de Kherson, em agosto e setembro de 2022. Consequentemente, as forças ucranianas entraram em kill zones, na qual formou-se saliências, na qual essas kill zones, o que são? Zonas de matança. a qual ficavam espremidas, ora tentando avançar para o oeste, ora tentando avançar para o sul, no caso ali da linha Rapotino-Verbovoi, ora a leste para Verbovoi, ora a sul para Nova Pravodka, ora para oeste, depois de Rapotino, que é um povoado também completamente sem valor estratégico, que se foi transformado em ruínas, para Kobani. E ali, só nessa saliência, amigos, as forças ucranianas perderam cerca de 30% da sua massa de tanques e blindados, ao ponto que o apelido se tornou em Bradley Graveyard, ou seja, cemitério de Bradley. Consequentemente, também houve essa mesma killzone, aonde? Nos flancos sul de Bakhmut. O Sirsk, comandante, né, das forças terrestres ucranianas, ele prometeu recuperar Bakhmut. E ele apostou muito, atacando pelo eixo norte, pelo reservatório de Berkovsky, e pelo eixo sul, em Kletivka e Andreevka. Fez ali, ele jogou três brigadas inteiras, inclusive do Aidar, do batalhão Aidar, né, neonazista. E os russos, mesma coisa. Cederam terreno, principalmente nos cinturões florestais, formaram uma linha defensiva na zona férrea, não deixaram as forças ucranianas transpor a zona férrea. Aquilo virou uma terra de ninguém, uma outra killzone. E outro lugar também que se transformou em uma verdadeira killzone dessa ofensiva fracassada, ali em Krasliman, nas florestas de Serebrianka, em que as forças ucranianas sempre tentavam tomar Dibrova, eram desalojadas e eram muito atacadas e massacradas pelo grupo Brave. Moral da história, perderam cerca de 125 mil soldados, uma quantidade de mais de 560 tanques destruídos e cerca de 1.500 veículos blindados. Isso daí depreciou significativamente a capacidade de combate e a sustentabilidade de médio e longo prazo para novas ofensivas. Portanto, a estratégia de defesa ativa, isso é impressionante como a mídia ocidental mainstream agora parece que sente vergonha, porque reavaliaram tudo que escreveram. E, pasme, analistas até que outrora eu respeitava, como Michael Kaufman, Rob Lee, consideraram vergonhosa a Rússia, uma potência militar, estar no âmbito de uma defesa ativa elástica. Meu Deus, isso é ciência militar. Isso não é torcida. Isso não é narrativa. Até esses comentaristas, esses analistas bem embasados, caíram nesse tipo de narrativa. E está aí, surgiu um impasse operacional para as forças ucranianas e as forças russas estavam preparando, e eu já tinha advertido isso, 150 mil homens na retaguarda. Porque é o seguinte, guerra tem que ter rotatividade, pessoal. Não adianta manter o camarada um ano numa linha de frente, numa linha de contato. Em conflito de alta intensidade, mais de 2 meses, 3 meses ali, o indivíduo ele entra num colapso psicológico, físico e mental. Não tem como. Por mais que tenha muita tecnologia, tenha uma logística adequada, não vai conseguir. Então, esses 150 mil homens serviram para estabelecer rotação de pessoal. O regimento Arrimate, por exemplo, veio fortalecer ali o eixo de Kletivka. E os novos BARS, batalhões de voluntários, vieram também fortalecer. Tudo tropa treinada ali no centro de operações especiais em Grozny, em Belgorod. Consequentemente, tropa. E é o seguinte: diferentemente das forças ucranianas, que agora estão treinando com 3 dias, o treinamento é 4 meses. O treinamento é 4 meses. Indiferente, e o treinamento está valendo. Não é só para pegar um fuzil, primeiros socorros. Ele engloba toda uma família de armas e, principalmente, táticas de assalto a fortificações. Então, as forças russas começaram a aprender o quê? Sondagens, reconhecimentos e forças. E ofensivas pontuais para consolidações de posições taticamente vantajosas. Isso não é uma ofensiva de larga escala. Eu previ que não seria. Por quê? Porque, justamente, ainda precisa esgotar mais recursos ucranianos que ainda existem. Lembremos que é o segundo exército da Europa em que o maior bloco militar do planeta utiliza numa guerra de procuração. Então, as últimas reservas ucranianas estão sendo esgotadas agora e com uma tropa muito qualitativamente ruim. Os ucranianos tentam criar um equilíbrio na linha de fronte através de métodos assimétricos, notadamente os drones FPV, First Person Vision, drones de operador em primeira visão, como o Baba Yaga. Isso aí até as forças russas estão clamando para ter soluções mais adequadas e otimizadas de guerra eletrônica. Guerra eletrônica por pelotão, não guerra eletrônica por brigada, por batalhão, porque é muito drone FPV, porque há uma escassez de artilharia das forças ucranianas. Escrevemos isso no nosso artigo 23 meses de guerra na Ucrânia. Então, o que acontece? Essas ofensivas pontuais estão justamente criando posições taticamente vantajosas para quê? Para aí sim novo, provavelmente no verão, deflagrar uma ofensiva em larga escala. Para isso, o que, que nós vemos? Nós vemos, eu diria, uma retomada gradativa das posições ali na saliência de Varbotivo e Verbovoi. E pior, as ucranianas continuam sendo atraídas ali para serem dizimadas. Não sei como, ainda continuam mandando grupos de assalto ali nos flancos de Bakhmut, em que fizeram o que buscaram o que era necessário, retomar as alturas circundantes em Kletivka e afastar as forças ucranianas da linha férrea. Agora tem muita zona cinzenta ali no flanco sul de Bakhmut. Em Bogdanivka, perderam a iniciativa operacional essa semana, as forças ucranianas retomaram o norte da cidade, provavelmente as forças russas vão reagrupar para fazer um ataque mais maciço ali, porque tomando Bogdanivka, já ameaça Tiazoviar, que é o principal centro logístico daquela área ali. E, finalmente, no eixo de Kupiansk, em que, por causa do comandante local, ali na área de Sinkovka, que é o último assentamento antes de Kupiansk, por muitos assaltos frontais, que eu não sei como é que o comandante brigado foi fazer ali, por que, que ele foi fazer assalto frontal, não foi fazer manobra de duplo flanqueamento com Avdiivka, ou tentar mesmo uma manobra de pinça, as forças russas ficaram um tanto desgastadas. Aí fizeram muitas batalhas posicionais para fixar as forças ucranianas que jogaram muita reserva ali. E agora a ofensiva pontual surpreendeu, porque está sendo ali pelo eixo leste, a qual tomaram Tabaevka e Kriprolov, que está ameaçando Kislovka. Consequentemente, ali pelo eixo leste, ameaça duas posições, Kupiansk, né, vindo pelo sudeste, e o Zium. Então as forças ucranianas ficaram assim surpresas por essa manobra diversionista. Então isso não é uma ofensiva de larga escala russa. Eu diria que isso é uma ofensiva tática, de consolidação de posições taticamente vantajosas, preparatório para uma ofensiva em larga escala. E o foco é também gerar a controle total de Avdiivka para inibir os ataques a Donetsk, né, aos assentamentos civis, que é onde tem muita concentração de fogo das forças ucranianas para atacar os assentamentos e as áreas residenciais de Donetsk. Então essa é a realidade do teatro de operações que nós temos agora.
Perfeito, isso combina com bastante com o objetivo, um dos objetivos já declarados diversas vezes, né, por oficiais russos, de que acima de qualquer ofensiva, acima de qualquer avanço territorial, a ambição atual é consolidar as novas regiões, consolidar a segurança das regiões já liberadas militarmente, mas que ainda estão vulneráveis a ataques ucranianos, principalmente na República Popular de Donetsk. A República Popular de Lugansk é uma região já bastante liberada, tem alguns problemas nos seus limites, mas Donetsk é uma área muito vulnerável. Então, boa parte das ações russas são direcionadas a essa consolidação. Passo agora para o Machado.
Obrigado, Lucas. Obrigado, professor Laterza. Daí um bom panorama em relação à situação atual, realmente. O que a gente tem aguardado, de fato, a gente vê que os russos são pacientes, né? Apesar de provocações de todo tipo, eles têm mantido o ritmo que eles impuseram a esse conflito desde ali alguns meses após, especialmente após ali a chegada do Surovkin, né, que aí tem uma reorganizada nas operações, e tem seguido ali esse ritmo. E aí é aquilo, é um jogo de paciência também e de aproveitar os gaps entre as remessas e a chegada de material, munição vindos do Ocidente, né? Que aí é todo o jogo que... E também falhas no recrutamento, né? Dificuldades de recrutamento. Aí eu gostaria de uma atualização em relação a uma questão que as pessoas costumam perguntar bastante, né? Que a última atualização que eu me recordo de ter visto em relação, por exemplo, a baixas. Isso, em alguns casos, teve até vazamento, né? Admissão, coisas vazadas, nesse sentido, aí depois a pessoa desdiz, né? Teve até uma situação um pouco constrangedora envolvendo a Ursula von der Leyen, etc. Que falam aí em algo por volta de 400 mil militares ucranianos mortos, 500 mil militares ucranianos mortos, né? E no lado russo, eu lembro que tem ali aquele recurso lá, acho que é do, não sei se é Medusa, mas enfim, de um pessoal da inteligência ucraniana, na verdade de informantes russos que trabalham para a inteligência ucraniana, e eles vão em cemitérios russos para poder certificar a morte de militares russos, né? E eles contabilizam ali mais ou menos 40 mil por aí, mas é óbvio que isso é só dos confirmados, né? Dos que estão enterrados, né? Então deve ter alguma coisa a mais aí. Daquilo que existe disponível, porque assim, eu tenho a impressão de que as baixas russas diminuíram um tanto, né, em relação ao ano, a meados do ano passado, né? Então, eu queria, tipo assim, tá mais ou menos esse ritmo de muita baixa ucraniana e pouca baixa russa? Como é que os russos estão conseguindo administrar agora? E os ucranianos ainda estão sendo usados de bucha de canhão? Porque, assim, a gente sabe que o Zaluzhny, ele tem militado por um melhor tratamento ao soldado ucraniano, né? E aí isso gera uma série de tensões. Agora fala-se, por exemplo, que estão querendo demitir ele porque ele estaria em negociações secretas com os russos, né? Pelo menos é uma versão que estão espalhando por aí. Por favor.
Excelente pergunta, professor Rafael. Veja bem, primeiramente sobre as baixas. A baixa sempre estará na névoa de guerra, mas nós temos que trabalhar com indícios e evidências. E, caso contrário, é pura especulação, torcida e questão subjetiva. As indícios e evidências, uma, em outubro do ano passado, que é o governo licitou várias áreas para a construção de novos cemitérios. Um dos cemitérios próximo na região metropolitana de Kiev tinha 260 hectares para 400 mil túmulos. 400 mil túmulos. Douglas MacGregor estimou em 500 mil mortos e desaparecidos. O Military Summary, pegando uma fonte ucraniana, 440 mil. Warren Tears, um projeto que faz contabilização mediante algoritmos de certidões de óbitos, enterros lá na Ucrânia, etc., em torno de 360 mil mortos, mortos mesmo. Então, os números variam. Situa-se, talvez, em torno de 360 mil ou 400 mil mortos, um número, eu diria, ilimitado, difícil de estimar, de incapacitados, né? Ou com lesões incapacitantes de variadas ordens, mas, grosso modo, no mínimo, quase o dobro desse quantitativo, porque geralmente o número de incapacitados sobreviventes é maior do que o número de mortos. E, fundamentalmente, quais são as evidências indígenas? Os projetos de lei sancionados pelo Zelensky, que aprovaram, vamos lá, recrutamento de idosos de até 65 anos. A idade média do soldado ucraniano, em torno de 43, uns já falam de 47 anos de idade. A drenagem de trabalhadores comuns para as Forças Armadas ucranianas, através de comissários militares que fazem recrutamento forçado. Há tentativas cada vez maiores de suborno dos guardas de fronteira ucranianos para vários ucranianos tentarem se evadir. Outro ponto, recrutamento de mulheres. Não estou sou eu que estou falando. Diversos deputados, jornalistas, âncoras de telejornais estatais ucranianos falando que agora é o papel das mulheres servirem à pátria. Eles estão dizendo isso. As mulheres e grávidas. Quantidade de uniformes que estão sendo modulados e adequados para mulheres, inclusive grávidas. E o que é pior, foi aprovado na Rada ucraniana, no parlamento ucraniano, o recrutamento de indivíduos com deficiência de categoria 2 e 3. Vamos lá, vídeos, digamos, simbólicos de portadores de síndrome de Down cavando trincheiras, sendo ridicularizados pelos azovistas. Então, são tudo isso indícios, evidências. Isso aqui não é achismo, estou trazendo fatos. Como é que um país, Caleb, que teve 10 mil mortos, vai precisar recrutar mulheres e grávidas, indivíduos com mais de 60 anos, portadores de HIV, de enfermidade incurável, de sífilis, de tuberculose e também de categoria 2 e 3 de deficiência? Então, perigoso. Dois meses antes da marcha lá da justiça, já tinha falado que a Rússia já tinha conseguido aniquilar a população masculina ucraniana. Perigoso não estava feliz naquela época quando falou isso. Então, tanto que nós temos tentativas de acordos bilaterais da Ucrânia para que certos países do leste europeu expulsem ou deportem os refugiados em idade militar. Então, a situação é muito crítica e grave. É muito crítica e grave. Outro ponto a destacar, as baixas russas. Baixas russas, esse projeto Medusa da BBC situa-se em torno de 38 mil, 39 mil, 40 mil mortos confirmados. Provavelmente, somando os milicianos, os proxies, né? a quantidade de mortes situa-se entre 50 e 70 mil, beirando 80 mil. Agora, não é das forças regulares russas. Aí inclui tudo. Inclui PMCs, inclui os batalhões de voluntários, inclui os exércitos da milícia separatista Donetsk, Luhansk. Por um cálculo muito simples. A Rússia sempre trabalhou com inferioridade numérica de efetivo nessa guerra. Até outubro de 2022, é um efetivo 6 vezes menor que o ucraniano. Focado em superioridade de fogo, em detrimento de massa crítica humana no terreno. A massa crítica humana, essa guerra, mostrou que a massa crítica humana para ocupação de território, retardar ofensivas, ainda que é o preço do colapso de uma sociedade, ela ainda é útil. Ela ainda é útil. E outro ponto, que a Rússia, portanto, teve que otimizar, teve que adotar o princípio de economia de pessoal, o princípio de otimização de forças. O recrutamento é voluntário, por contrato. Aquela narrativa que botava recrutas sempre foi uma mentira desvairada. O professor Lucas Leroy sabe disso. Como é que é o recrutamento russo? Contratos de 6 meses a 1 ano, com salários em torno de 30, 40 mil reais, mais indenização de 3 milhões de rublos, com exames incapacitantes de 5 milhões de rublos no caso de morte. E, consequentemente, precisa, portanto, dessa adesão voluntária. Não é só pelo salário, é também por uma certa certeza de que vai viver, de que não vai ter uma expectativa de vida de 4 dias, que nem o soldado ucraniano. Então, as forças russas, consequentemente, por isso que elas têm avanços lentos. Porque se promover assaltos frontais, e aqui eu fui crítico, falei que agora em Sinkovka, recentemente, tentaram assaltos frontais perdendo muita gente, isso aí vai depreciar demais as forças russas, que não têm efetivo suficiente. Tem 600 mil. Desses 600 mil tem apoio, retaguarda, treinamento, reparo, manutenção, logística. Na linha de frente, em torno de 250 mil combatendo. E eu volto a falar aquilo que eu já falei 1000 vezes. Guerra de ocupação e conquista de território é diferente de ataques pontuais e seletivos como os Estados Unidos promovem em diferentes conflitos. Ocupação é diferente de controle de área. Controle de área você tem que estabelecer linhas defensivas, fortificações, formar uma zona de segurança. Você tem que ter ponto de implantação permanente de pessoal. Você tem que alocar contenção do local para evitar ataques. Você tem que colocar órgãos encarregados de aplicação da lei, ou seja, policiais, unidade contra sabotagem. Demanda efetivo. É caro demais. Guerras de ocupação e controle de área. E a Rússia, portanto, aí fala, por que a Rússia não tomou Kiev? Nunca quis tomar Kiev com 10 mil homens, uma metrópole. Por que não tomou Kharkiv? Nunca quis tomar Kharkiv, uma metrópole de 2, 3 milhões de habitantes. Precisaria de 100, 150 mil homens e destruir a cidade inteira, que não é o objetivo. O objetivo era um cerco operacional para gerar a capitulação política do regime. Então, o que, que acontece? Seria uma estupidez estratégica estender demais o perímetro operacional, que nem o Lapin, Alexander Lapin, general, quis fazer, deixou lá em Kharkiv um monte de gray zones, de assentamento cinza, sem ocupação de ninguém, terra de ninguém, favoreceu a ofensiva ucraniana de setembro e outubro. 40 mil contra 3.800. 40 mil ucranianos contra 3.800. E ainda assim, sofreram, tá? Isso ninguém fala. Para tomar Balaclia, que foi por onde começou a ofensiva ucraniana, 2 companhias da Rosguardia, que é como se fosse a Guarda Nacional, seguraram por 3 dias, permitindo o retraimento de forças. E Krasnyman levou 3 semanas para cair com o batalhão Bars 13, Bars 13, e com os cossacos segurando a onda. Segurando ali aquela linha que permitiu, portanto, a construção de uma fortificação de uma linha de defesa ali em Kremina. Isso com efetivo pífio, 10 vezes menor. Então, as pessoas, eu não sei, me perdoem, perderam a noção do que é a história militar. Porque você estender em demasia o perímetro operacional, você vai ter que ter mais demanda logística, mais efetivo, e você vai gerar vulnerabilidade no flanco. Engraçado, quando os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão, nunca ocuparam 100% do Afeganistão. Nunca. Nunca. Sempre teve áreas ali em Kandahar, ali próximo, né? Do Tajiquistão, que não eram controladas. Um monte de terra de ninguém. Os soviéticos, na intervenção soviética, em 1979, 1989, nunca controlaram, tiveram controle de área do Vale do Panchir. Chegavam lá, fizeram pelo menos 7 operações, matavam um monte e saíam e não conseguiam controlar. Porque precisa de efetivo. Você tem que botar postos de observação, você tem que botar unidades estáticas. Outro problema em guerra de ocupação e controle de área. Você tem que tornar as forças estáticas, imobilizadas. Vira alvo. Vira alvo. É complicado isso. E guerra, ela necessita, para as forças, mobilidade, manobrabilidade. Se você ficar estático numa guerra como essa, você vai sofrer ataque. Você vai sofrer ataque, ataque a longa distância, ataque retaliatório. Então, só assim, para explicar qual é o objetivo das forças russas. É justamente avanços graduais, com destruição máxima do inimigo. Porque se daria tranquilamente para fazer uma operação de manobra, chegar ali em Dnipropetrovsk, a Rússia tem meios de manobra para isso. Só que é o seguinte, ia chegar ali em 3 dias, em 2 semanas ia entrar em colapso. Porque ia ter muita vulnerabilidade, ia ter muita dispersão de forças ao longo desse perímetro operacional muito alongado, a logística ficar complicada, o reconhecimento ia ficar difícil. Mas não se entende isso. Aí o meu desabafo. Essa guerra ficou sendo analisada por mapinha e cor. Corzinha azul de mapa. E metrinho quadrado tomado ou não. Não é por aí. Nós temos que analisar recursos. Capacidade de combate a médio prazo, destruição, digamos, depreciação da capacidade de combate gradativa, o perfil das unidades de combate, a qualidade dessa tropa, o treinamento, os recursos existentes, a mobilização dos recursos e a sustentabilidade de produção desses recursos a longo prazo. Isso aí está em Clausewitz. Mas parece que todo mundo se esqueceu. É corzinha de mapa que define essa guerra na Ucrânia. Fizeram essa brincadeira lá em Gaza, de corzinha de mapa. Aí os israelenses tentaram fazer operação de fatiamento de área, igual os russos fazem, né? Aí ninguém critica. Aí tiveram que se retirar do norte de Gaza, porque é taticamente correto. Ah, porque o Hamas empreendeu muitas emboscadas? Não, porque se ficasse ali, vai tomar a emboscada do Hamas à toa. Vai ficar o quê? Vai ficar guarnecendo escombro? Não tem nem lugar para poder se abrigar adequadamente. Isso vai favorecer ataques hit and run, ataque corre. Isso é estupidez. Então, essas questões de ocupação, controle de área, parece que virou foco principal. As pessoas perderam o discernimento.
Perfeito, perfeita explanação. Faz bastante sentido, combina com o que a gente está vendo, de fato. Na prática mesmo, eu acho muito lamentável essas cenas que a gente vê da Ucrânia. E é triste como as pessoas ficam em negação, né? Porque a gente vê ali cenas de pessoas com necessidades especiais em trincheira, já teve situação, já mulher se rendendo, mulher grávida, se não me engano. Eu lembro de um vídeo de uma mulher, mas ela disse que estava grávida, que estava grávida. Também já teve várias situações desse tipo, e as pessoas insistindo que a Ucrânia está dando um sufoco na Rússia, né? Isso aí é absurdo, até porque se as pessoas caíssem na real, aceitassem a realidade, aí sim se poderia fazer uma pressão forte, né, nos governos, para que os governos pressionassem a Ucrânia e pressionassem os Estados Unidos, né? Não vamos cair na mitologia de que a Ucrânia é realmente soberana, mas para que os governos pressionassem de fato pela paz. Mas para isso, primeiro, as pessoas têm que aceitar, têm que entender se a pessoa gosta dos ucranianos, a pessoa gosta dos ucranianos, acha que os ucranianos estão certos, acha que os ucranianos sofreram demais, ou coisa do tipo. Tem que entender que estão sofrendo muito mais agora, né? E que se você não quer o sofrimento ucraniano, o primeiro passo é o realismo. É você entender, olha, está dando tudo errado. Eles estão sendo manipulados, estão sendo usados de bucha de canhão. Então, ou tem que mudar radicalmente, assim, é a realidade. O que todo mundo tem falado, o John Mearsheimer, todos os grandes analistas internacionais, é que a essa altura do campeonato é negociar para perder o mínimo, né? Mas para isso, quem gosta, quem quer ver uma Ucrânia ainda soberana, uma Ucrânia existindo ali, tem que partir do realismo, né? Tem que partir ali de uma posição, olha, deu errado. Está dando tudo errado, está morrendo muito ucraniano. Alguma coisa tem que mudar radicalmente aí. Não é só jogar arma e dinheiro em cima da Ucrânia, armas que vão parar, sabe, sei lá, vão parar na África, vão parar no Oriente Médio, vão parar no Cáucaso, vão parar, sabe, sei lá onde, vão parar se bobear até na América Latina e não resulta em nada, né? Então, assim, pessoal, uma boa noite para todo mundo. O pessoal ainda está entrando aqui na live. Quem não conhece aqui o canal, se inscreva nesse canal. Quem não conhecendo, quem não acompanha ainda, acompanhem também o trabalho do Dr. Rodolfo Laterza no História Militar em Debate, onde ele tem lá, ele atua junto com uma equipe de pessoas, o Dr. Cabral também, e outras pessoas que estão sempre comparecendo lá para dar sua contribuição no trabalho lá do capítulo do site também. Quem puder, apoie aí a campanha de financiamento da editora Regra. Estamos lançando dois livros interessantes aí. Um do filósofo francês Alain de Benoist, que é Os Demônios do Bem, que aborda a questão aí da ideologia woke, né? O surgimento dela, sim, especialmente no que concerne o viés sexual. E também do filósofo italiano Diego Fusaro, Golpe Global, que aborda os meandros políticos da crise sanitária, como a crise foi instrumentalizada para passar um monte de leis enquanto as pessoas estavam trancadas dentro de casa e ao redor do mundo e por aí vai. Então, são livros bem interessantes para entender um pouco melhor o mundo que a gente vive, tá? Lucas.
Perfeito, muito obrigado. Vou agradecer aqui ao Rony, que enviou um superchat para a gente. É claro, peço a todos que, se puderem, enviem qualquer valor aqui no nosso chat, porque isso ajuda a impulsionar o nosso algoritmo, que é muito importante, porque sabemos as dificuldades de se produzir conteúdo de qualidade, ainda mais sobre os temas que abordamos aqui, né, nessa plataforma. Então, peço aí a contribuição de todos, e para aqueles que quiserem contribuir com a Nova Resistência especificamente, não apenas com o canal, tem ali o endereço de Pix na descrição do nosso vídeo, onde vocês podem estar fazendo qualquer valor de contribuição. Bom, eu vou caminhar nessa direção aqui, já estabelecida na pergunta anterior, mas enveredar para um ponto específico. Nós tivemos recentemente ali o abate de um avião em Belgorod, né, carregava ali 65 prisioneiros de guerra ucranianos que estavam sendo transportados para a troca de prisioneiros. Esse abate gerou uma série de polêmicas ali sobre suas reais intenções, sua real natureza, porque os russos afirmam que foi realizado com armas americanas, né, com sistema Patriot, e também com supostamente instrutores da OTAN que estariam no momento do ataque operando, né, o maquinário. E também uma suspeita de que poderia ser o início, né, de uma nova série de incursões ali dentro do território fora de disputa da Federação Russa, porque nós tivemos bastante operação do tipo no ano passado, né? A Ucrânia lançou uma série de ataques ali na própria região de Belgorod, de Bryansk, etc., que não tiveram valor militar algum, não tiveram nenhum valor estratégico relevante, porém tiveram um grande valor de mídia, né? Eu lembro até de alguns canais pró-Ucrânia mais acentuados, né, dizendo que a Ucrânia tinha iniciado uma operação militar especial na Rússia, né? Enfim, coisas do tipo. E criou-se essa suspeita de que, a partir de agora, a Ucrânia também, no seu estado de debilidade pós-contraofensiva, poderia iniciar uma série de ataques dentro das zonas fronteiriças, dos territórios fronteiriços da Rússia, que estão fora da zona de operação. Isso claramente poderia gerar uma série de consequências, né? A gente pode prever ali quais seriam as reações da Rússia diante desses ataques, que gerariam uma insegurança no seu espaço aéreo desmilitarizado. Mas, enfim, nós tivemos também essa semana a consolidação de uma grande troca de prisioneiros, né? Apesar do ataque, a troca não foi prejudicada, houve ali uma troca de prisioneiros. O processo continua, porém, a Rússia acusa especificamente os Estados Unidos de terem operado esse ataque, e tem essa preocupação, né, de uma nova onda, né, de atentados ali na zona desmilitarizada. Então, eu gostaria de saber o que o senhor pensa disso, se nós podemos esperar uma nova onda de incursões dentro dessas zonas não disputadas, né, não, fora da zona de operação, como aconteceu no ano passado, e como esperar uma resposta, né, por parte da Rússia diante dessas acusações que estão sendo feitas de que operadores, né, instrutores da OTAN teriam realizado esse ataque dentro do território russo.
Primeiramente, sobre os ataques na zona fronteiriça de Kursk e Belgorod, destino-se a gerar aterrorizar a população local, grande parte para áreas residenciais, teve aquela morte de dezenas de cidadãos, né, civis no mercado nas ruas mais movimentadas de Belgorod. Grande parte não acarreta só danos materiais pontuais, não são nem alvos militares, porque é o seguinte, nós temos algumas alas, que eu não diria colidentes, às vezes complementares, no âmbito das forças ucranianas. A Ucrânia é muito movida para operações IPSO, ou seja, voltadas para operações psicológicas de guerra de propaganda. Ela precisa desses hypes, dessas hipérboles midiáticas, internas e externas, para continuar mantendo uma certa coesão social a favor da resistência e também para justificar os pacotes bilionários do Ocidente. E, consequentemente, isso também visa minar a sociedade russa naquela região, mostrando uma certa imponência do Estado russo de impedir esses ataques que têm muita natureza terrorista, porque o propósito é intimidar, é criar pavor. Lembrando que se a Rússia fizesse esse tipo de ataque às zonas residenciais, atacando aleatoriamente, imagino que já não teria tido no âmbito da mídia ocidental. Bom, o que nós temos, portanto, nesses ataques, o objetivo é criar uma certa fator moral. O fator moral, o fator psicológico subjacente. A Ucrânia depende muito disso. Ainda que sejam alvos sem interesse tático ou militar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o abate do Ilyushin 76. Aquilo ali foi um problema justamente de coordenação. A Ucrânia concentrou muitas baterias ali na zona de Belgorod, na zona de Kursk, para gerar uma negação de acesso de algumas aeronaves russas próximo, né, na fronteira, para promover ataques de distância. E, consequentemente, fizeram uma avaliação errada do tipo de alvo e acabaram abatendo o Ilyushin-76. Ocorre que precisamos destacar que, embora tenha tido esse dano substancial, a perda do Ilyushin-76 e a morte dos prisioneiros ucranianos, 2 dias antes, a Ucrânia tinha perdido 2 baterias inteiras de Iris-T. Cada bateria dessa tem 150 milhões de euros. Então, isso daí, né, foi uma certa reação, eu diria, até certo ponto, emocional, desesperada, diante da perda dessas baterias, que tiveram ocupadas parte dela, daquela área ali, fronteiriça, que perdeu um equipamento desse fornecido pelo Ocidente. O dano de reputação é muito sério. Nós temos realmente situações, por vezes, perda de atrito das forças russas, por exemplo, a perda de um Sukhoi ali em Krink. Falha, porque estava utilizando a mesma rota e sofreu uma emboscada de defesa aérea. A Ucrânia tem uma das maiores redes de defesa aérea do mundo e a mais moderna e massiva da Europa. Preciso destacar que não está enfrentando inimigo qualquer, porque essa rede de defesa aérea era operada e submetida ao comando e controle da OTAN. Agora, são perdas de atrito admissíveis, administráveis. Perdeu uma corveta de 500 toneladas que foi comissionada em 1989. Aí começa os hypes, começa o lado emocional, que a Rússia está com a frota do Mar Negro imobilizada, etc. Realmente, tem uma negação de acesso para uma operação de anfíbia ali para Odessa, no nego, porque justamente tem muito míssil antinavio, muita mina antissubmarina e mina antissuperfície. Entretanto, criar esse tipo de ataque midiático que não gera um impasse estratégico, mas gera um efeito propagandista, um efeito midiático, um efeito muito hiperbólico no campo informacional, é um dos objetivos da Ucrânia nesse conflito. Lembrando que os estados russos, eles comissionam mais de uma dúzia desse tipo de corveta anualmente. E aí falam, esse aí já é uma matéria, a Rússia perdeu 20% da sua frota do Mar Negro. Foram afundados efetivamente 5. Os outros foram danificados em variadas gradações. Uns já foram reparados, estão em funcionamento, outros estão lá na boca, sendo reconstruídos. O que acontece? Então, as pessoas têm que entender a capacidade de recursos, de mobilização desses recursos para gerar sustentabilidade. Porque o que nós vimos ali no Mar Negro é um atrito. O atrito é uma forma de caracterização de guerra, em que você modula as operações de combate para o que? Infligir o máximo de dano ao inimigo e ao adversário. Então, o que acontece? Vence no atrito quem tem mais condições de mobilizar recursos, quem tem mais sustentabilidade a longo prazo. Então, perder uma corveta não vai gerar significado. Agora, seria muito ruim, isso sim, por exemplo, destruição dos campos de aviação na Crimeia. Isso sim. Mas aí ninguém fala. O ataque que resultou no afundamento da corveta foi por um drone subaquático. Você sabe quantos mísseis Storm Shadow Scalp foram lançados? Por Sukhoi 24? Mais de 12. Todos foram interceptados. Sendo que teve iscas, teve ataques de drones para sondagens de defesa aérea, todos foram suprimidos, cerca de 21. Eu pergunto, que força no planeta tem capacidade de contramedidas contra ataques sofisticados, extremamente preparados, operados por toda uma constelação de satélites do maior bloco militar do planeta, com todo um sistema de vigilância, reconhecimento de inteligência de sinais e ter uma taxa de interceptação praticamente perfeita. Nenhuma força militar no planeta consegue isso, talvez tirando os Estados Unidos. Nem os chineses, que tem que aprender, que com certeza estão tirando lições doutrinárias da defesa aérea e das contramedidas. Porque um ataque de mísseis de cruzeiro, como o Storm Shadow e o Scalp, é muito complexo de interceptar. Você tem que ter uma rede de defesa de camada e uma capacidade de detecção de alerta precoce muito eficiente. E, principalmente, muitos desses abates, dessas supressões, ocorrem já na trajetória final do alvo. O que mostra, portanto, um nível de precisão do sistema, normalmente são os plant-sys, muito eficaz. E uma operação sinérgica com radar de aquisição de alvos e de rastreamento de alvos, muito, muito eficaz. Aí, um ataque que sai relativamente bem sucedido e ignora-se todo um nível de interceptação muito favorável. Ao ponto que a Ucrânia tem poucos Storm Shadow agora para operar. Falaram tanto do Storm Shadow do Scalp. O que são esses mísseis? São mísseis de cruzeiros lançados do ar de longa distância e de longa altitude. E como Wunderwaffe, como arma milagrosa, nisso produziram realmente alguns danos. Aí, com a curva de aprendizagem, a taxa de interceptação foi crescendo, hoje praticamente quase de 100%. Mesma coisa em relação aos ATACMS, né, as munições do HIMARS, de longo alcance, 160 km. Falaram que a retaguarda russa ia entrar em colapso. O Ben Rogers falou que com isso iria ser um ataque preparatório que possibilitaria invasão à Crimeia. Ele falou isso. Ele falou, o general Ben Rogers, americano, que virou lá comentarista desses torcedores. Então, as pessoas se esquecem da chamada curva de aprendizagem que poucas forças militares hoje no planeta têm. E os russos têm essa curva de aprendizagem.
Perfeito, concordo plenamente, exatamente a minha opinião, e eu acho que, especificamente, aliás, relativo ao abate do avião, né, um grande indicativo disso foi a conclusão do processo de troca de prisioneiros dias depois do abate. Né. Se houvesse ali um entendimento, a Rússia estabeleceu um comitê de investigação, etc., para apurar as causas, por aí vai. Se tivesse um entendimento, uma decisão por parte dos russos de que aquilo ali era o início, né, de uma grande onda de ataques dentro do seu território indisputado e que alguma medida retaliatória deveria ser tomada, o processo não seria concluído. Né? Da mesma forma, tinha suspeita de que a Ucrânia estaria boicotando para o processo de troca de prisioneiros, o que não se provou. Parece ter sido realmente ali um dos ataques fronteiriços que acabou gerando um dano para a própria Ucrânia muito, muito significativo e que, apesar do grande estouro midiático que a situação teve, não atrapalhou o processo que já, de conversações de troca de prisioneiros que já estava acontecendo. Né? Eu vou passar a palavra agora ao Rafael Machado.
Obrigado, Lucas. Obrigado, doutor Laterza. Eu vou encaminhar o seguinte, novamente, pessoal, boa noite a todo mundo, quem está entrando aí, se inscreva aqui no canal, acompanhe também o doutor Laterza no História Militar em Debate, tanto o site como o canal, tá? E também me sigam lá no Twitter, sigam o Lucas Leiroz no Twitter também, estamos por aí nas redes sociais, vários outros meios aí de informação. Vamos lá. Bem, vamos supor... Porque assim, eu tenho visto, eu vi, acho que em dezembro ou novembro, matéria, eu não vou lembrar se é New York Times ou Washington Post, mas era ali uma admissão do fracasso da ofensiva ucraniana e que chegou a hora de se defender. e de que era hora da Ucrânia construir defesas. Bem, eu me recordo que o Zaluzny, ele sempre defendeu uma posição diferente em comparação aí com o que a elite política ucraniana e os patrões dessa elite política defendiam, né? Na prática, existe alguma solução militar favorável à Ucrânia? Vamos supor que o doutor Laterza fosse ali algum assessor ucraniano, uma pessoa ali que tivesse voz na Ucrânia, né? Existe, a essa altura do campeonato, alguma coisa que os ucranianos possam, de fato, fazer no campo de batalha? Eu ouvi falar, por exemplo, a sugestão de se adotar táticas semelhantes às russas, né, no sentido de defesa elástica. A essa altura, teria como para a Ucrânia?
Bom, se a Ucrânia quiser retomar os 20% do território já perdido, vai sofrer uma derrota colossal. O que a Ucrânia deveria fazê-la? Métodos de guerra assimétrico. Estabelecer também métodos de guerra partizã. Ou seja, estabelecer células urbanas, ataques às colunas logísticas russas, promover ataques, eu diria, retaliatórios, seletivos e dentro de um timing surpresa, não criar previsibilidade das suas ações, enfim, modificar sua estratégia para método de guerra assimétrico. Posso pegar um exemplo? Os Houthis. Na Guerra Civil do Iêmen, começou em 2015, com a intervenção da coalizão saudita, a mídia ocidental mainstream alavancava a sofisticação das operações contra os bárbaros, os chineleiros, os favelados Houthis. Os Houthis ficaram concentrados em determinado momento, 2016 e 2017, em poucas áreas, as quais eles reagruparam, concentraram muitos recursos, viram a extensão do perímetro operacional das forças da coalizão saudita, dos Emirados Árabes Unidos, e começaram a adotar métodos de guerra assimétrica para evoluir para ataques convencionais. Então, se a Ucrânia talvez adotasse esse com os Houthis, poderia sim criar um certo desequilíbrio estratégico para as forças russas. Se já adotasse o que o Talibã fez perante os Estados Unidos, porque um dos fundamentos da guerra irregular é quando você destrói 100, você não 100 menos 100 não é igual a zero nos fundamentos da guerra irregular. 100 menos 100 é igual a 200. Por quê? Porque você acaba somando. A capacidade de recrutamento para uma causa, ela é atemporal e ela é acima da existência humana. Então você vai sempre conseguir manter recrutas, manter uma mobilização ativa para aquela causa. Consequentemente, a guerra partizã ou a guerra assimétrica, ela é muito mais vantajosa perante potências militares. Eu não entendo como a Ucrânia não faz. Eu não consigo entender. Não consigo como é que não migram predominantemente para métodos de guerra assimétrica que seriam muito mais eficazes. Não sei, poderiam se inspirar nos chechenos da Primeira Guerra da Chechênia. Na Segunda Guerra da Chechênia, a Rússia já fez uma operação muito mais inteligente, né? De cerco às cidades e destruição, de choque e pavor de todas as cidades e, consequentemente, e destruindo com a operação de fatiamento, mais ou menos como os israelenses estão fazendo em Gaza. Né? Então, guerra contra insurgente, guerra contra um opositor assimétrico é muito pior para uma potência militar. Porque o método de guerra assimétrico, o primeiro fundamento dele é nivelar uma superioridade de fogo ou convencional do inimigo. Você nivela a superioridade tecnológica. É o que o Hamas e as outras brigadas palestinas estão fazendo com as FDI de forma muito eficaz. Então, eu não entendo por que aposta numa guerra convencional. Eu não entendo por que aposta na mobilização de recursos. Falando do Zaluzny, eu não isento. Ele agora querer propalar uma certa salvaguarda da vida do soldado ucraniano é uma hipocrisia. Quem apostou nos ataques de moedor de carne foi ele. Foi ele. Quem apostou ali na saliência de Rabotino Verbovoi em simplesmente levar os soldados ucranianos com veículos de transporte de tropas. Desembarcar esses pelotões, jogar nos cinturões florestais e ficarem lá abandonados, foi ele. Quem avalizou a operação esdrúxula, vergonhosa, de perder, sei lá, 1.500 a 2.000 fuzileiros navais ali em Krink, que nem povoado mais é, uma área, uma cabeça de ponte extremamente precária, que virou outra killzone, uma zona de matança, ali à margem esquerda do Dnieper, e pior, nem para variar outras cabeças de ponte, focar tudo ali, tudo com lanche, com barco, foi ele. Não sei, parece que quer perder efetivo. Parece que quer perder equipamento de propósito, é uma coisa que, me desculpe, fere a racionalidade militar. Olha, até o Estado Islâmico preserva suas forças. Ah, mas tem homem-bomba, ele é usado taticamente. O Estado Islâmico fez todo um reagrupamento para as cavernas lá do deserto central da Síria, depois da ofensiva de 2017 das milícias iranianas, junto com o grupo Wagner e as unidades Spetsnaz russas. Até o Estado Islâmico preserva suas forças, não faz, migrou, modificou estratégia de guerra convencional, de ocupação de território, de controle de área, para métodos de guerra simétrica. E a Ucrânia apostando nesse tipo de método de guerra, realmente, de causar perplexidade. Não consigo entender. Não consigo entender. Eu gostaria de um dia poder falar com um militar ucraniano, um oficial. Falar por que desperdício de tanto efetivo, por que perder tanta gente para um método absolutamente insustentável perante uma potência militar contra a Rússia, que sabe jogar bem com isso, sabe, é doutrinado para isso, para usar o terreno a seu favor, para imobilizar tropas, para formar as zonas de matança. Os russos sempre guerrearam dessa forma. Então, é difícil de entender. É complexo. Eu não consigo entender.
Perfeito. É irracional demais. É bem complicado porque na parte aí da não passagem para uma estratégia partizã, uma estratégia irregular, deve ser alguma coisa para atrair mais dinheiro do Ocidente, talvez porque acham que a guerra irregular não é tão vistosa, não é tão facilmente apresentável para a plateia ocidental ali, para receber dinheiro, né? Não é tão mediatizável, igual esse negócio de levantar bandeira em aldeia vazia ou coisa do tipo, que é basicamente o que a Ucrânia faz, ou lançar homens em ataques suicidas. Talvez seja uma decisão política nesse sentido mesmo. Mas o resto é muito difícil, porque, assim, em tese, era para a Ucrânia e a Rússia estarem usando as mesmas táticas, né? Porque são ali oficiais militares educados junto, né? Os mais velhos ali vêm da mesma escola, se conhecem pessoalmente, vários deles, inclusive. Então, assim, é muito estranho esse conflito. A parte ucraniana, é muito estranho o que está acontecendo ali. Lucas.
Perfeito. Bom, estamos chegando aqui uma hora de live, vamos caminhando aqui para o encerramento. E eu vou lançar aqui uma pergunta final aqui para a gente encerrar, né? Só para condizente aqui com o tema da nossa live. O impasse estratégico do Ocidente, né? Do Ocidente na Ucrânia. Nós tivemos ali uma avaliação aqui da Nova Resistência desde o começo de que essa guerra seria uma guerra de procuração do Ocidente contra a Rússia, né? Através da Ucrânia. Pelo menos ali a partir do momento em que há o acordo entre o Ocidente e a Ucrânia para o fornecimento de armas, porque no primeiro momento não havia esse fornecimento de armas, nos primeiros 2 meses de guerra ali era só envio de dinheiro, etc. Até acho que a República Tcheca foi o primeiro país a enviar armas e começou então o financiamento da OTAN. E a partir desse momento, pelo menos, nós podemos falar numa guerra de procuração, que a Ucrânia é usada pela OTAN numa guerra contra a Rússia, né? E só continua, só segue lutando porque continua recebendo armas num modelo sistemático de envio, né? E tendo uma sobrevida ali de combate. Essa foi a nossa avaliação aqui desde o começo. Só que essa guerra de procuração não conseguiu, talvez, alcançar aquele objetivo que os próprios ucranianos admitiram que a OTAN pediu a eles, né, que era matar russos, gerar desgaste, né? Houve essa conversa, né, supostamente essa anedota diplomática de que os americanos, quando ofereceram armas aos ucranianos, só disseram, só matem russos, né? Não há essa expectativa de vitória ucraniana, nada disso, simplesmente gerem desgaste. Só que a Ucrânia parece ter alcançado ali um estágio de tal quase paralisia estratégica, né, em termos técnicos, talvez, antes de conseguir gerar um desgaste efetivo à Rússia. Né? Já tivemos a contraofensiva fracassada, aí já chegando no número de 500 mil mortos, enfim. Um impasse agora parece bastante claro. Ou a Ucrânia aceita negociar com a Rússia, perder os territórios que já foram tomados pelos russos e continuar existindo ali numa integridade territorial com o que lhe resta, o que não é permitido, pois o Ocidente não autoriza esse tipo de negociação, ou lutar até o último ucraniano. Esse é o impasse que está ali para a Ucrânia, e para o Ocidente o impasse é parecido, né? Ou estender essa guerra até o último ucraniano, diante da impossibilidade de talvez gerar outros frontes. Porque, pelo menos na minha avaliação, acho que os demais aqui também, houve ali uma tentativa de gerar outros flancos contra a Rússia, né? Uma série de provocações ali na Geórgia, uma série de provocações na Moldávia, etc., mas que não foram para frente, né? Enfim, e não havendo outros flancos, o Ocidente talvez não pudesse abandonar o ucraniano, que era a única forma ali de gerar desgaste contra a Rússia. Enfim, só essa exposição geral, eu gostaria de saber, senhor, né? Existe uma situação de impasse, né, para a Ucrânia e para o Ocidente, e como eles poderiam sair disso com menos danos, né, diante de uma situação de derrota?
Não, impasse existe, porque não vão conseguir gerar a fragmentação territorial da Rússia, sucumbi-la, desmilitarizá-la, perder a unidade nacional e, pior, enfraquecê-la militarmente. Então, e não vão conseguir retomar os 20% de território, muito menos a Crimeia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, teremos o Ocidente mostrou uma grave vulnerabilidade para uma situação de guerra total. Primeiro, as sociedades ocidentais não vão conseguir lidar com a quantidade de baixas que a Ucrânia sofre, e mesmo que a Rússia sofre. Perder um batalhão em 3 dias para a França, para a sociedade francesa, para a sociedade alemã, até para a sociedade polonesa, é insuportável. Não vão conseguir. Lembre-se, a Itália retirou suas tropas do Afeganistão porque morreram 20 lá, ou 30. A Espanha, seja lá o que for. O esgotamento das suas munições, uma certa vulnerabilidade dos seus sistemas de armas tão alardeados, infligem danos. Só ainda sistemas de armas sofisticados, perigosos, mas incapazes de gerar e de virar maré de um conflito. Outro ponto, as vulnerabilidades da coordenação da OTAN por uma operação de guerras combinadas, diante de uma pléiade de equipamentos distintos, etc. Outro ponto, a escassez de produção do seu complexo industrial, a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade energética, isso tudo criou um impasse, estratégico. E para piorar, os Estados Unidos envolvidos em várias frentes, em vários conflitos, em que tem-se um crescimento econômico nos Estados Unidos, às custas da Europa, mas é um crescimento econômico extremamente desigual, com um achatamento da massa salarial, uma pauperização muito significativa das classes, né? Diria da classe média, e, consequentemente, um questionamento cada vez maior, até da ala republicana, desse financiamento descontrolado e não auditado para um dos países tidos como mais corruptos do mundo pela própria União Europeia, pelas próprias instituições ocidentais, que é a Ucrânia. Então, esse impasse estratégico, eu acho que ele se caracteriza por todos esses âmbitos. E aqui, essa é a minha resposta final. Desde já, agradecendo a vocês, agradecendo ao espectador. Muito obrigado. Para mim, foi uma gratidão estar aqui.
Gratidão nossa por essa oportunidade. Sempre um prazer ouvir o senhor aqui, suas análises, com certeza, sem iguais aqui no cenário brasileiro. Você é um dos maiores analistas que tive o prazer de conhecer em vida. Passo aqui para o Rafael.
Obrigado, Lucas. Novamente, muito obrigado ao doutor Rodolfo Laterza. pela colaboração dele, pela participação dele aqui no nosso canal, nas nossas atividades, que é sempre um grande evento, a gente sempre tem uma grande audiência, sempre desperta muita atenção. A gente aprende bastante, né, para a gente também ficar atualizando. Nosso trabalho é importante, essa troca de informações que é permitida aí por esse diálogo com o Dr. Laterza. É isso, pessoal. Esse ano, certamente, o Dr. Laterza virá aqui no nosso canal mais vezes, conforme a gente for aí novamente fazendo atualizações em relação ao que estiver acontecendo, pessoal. Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigado pelo apoio de sempre. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Tchau.
Boa noite a todos e até a próxima.